CBN Finanças Pessoais.
Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte da CBN.
Professor, hoje a gente vai falar sobre a economia americana, né? Mas daí os ouvintes podem perguntar por quê. O desempenho da economia americana, professor, mexe com o bolso do brasileiro?
Diretamente. Inclusive, a nossa presidente, ela insistiu muitas vezes em colocar que nossa crise nacional é fruto da crise internacional, né? Então, assim, essa ideia de que o mundo está conectado, de que as economias hoje que nós temos ao redor do planeta se influenciam mutuamente, isso é válido, realmente é válido, né? Quer dizer, nós temos hoje no Brasil uma situação que vem a refletir a economia externa. Nos Estados Unidos, especificamente agora, eles estão passando por um período de não crescimento conforme aquilo que estava previsto. Quer dizer, eles queriam estar crescendo mais, mas não estão crescendo. E em função disso, existe a expectativa de eles manterem a taxa de juros deles, como está até agora.
E isso é bom para o Brasil?
Pois é, exatamente isso. É excelente para a gente. Por quê? Quando a gente começa a pensar em taxa de juros básica, no Brasil hoje, a nossa taxa básica, aquela que orienta a economia, é chamada Selic. A Selic está hoje em 12,75% ao ano, que para quem ouve, assim, não participa muito do mercado financeiro, pode não ter muita referência, mas é só para perceber o seguinte, quando nós tivemos na crise, a taxa mais baixa da Selic chegou a 7%, né? Hoje, nos Estados Unidos, a taxa deles básica é 0,25% ao ano.
E eles
que é uma taxa quase nula. Uhum. E alguém vai dizer, mas pior que isso pode ficar? Qual é a ideia? A ideia dos americanos é que eles remuneram pouco os juros porque o dinheiro fica na economia em setor produtivo e não apenas aplicado em bancos. Então, se alguém quer ganhar dinheiro, tem que investir em empresas e não investir no mercado financeiro. O reflexo nosso é o seguinte, que como lá o juros não vai aumentar, o grau de atração da economia americana não é tão grande, porque lá sendo um país estável, em crescimento, com um PIB de 15 trilhões de dólares por ano, né, com os juros mais altos, o nível de atração dos capitais mundiais é muito mais alto. E aí o que ocorre? Se investir nos Estados Unidos, que é sempre bom, dá bom dinheiro, fica mais rentável ainda que o normal, então o dinheiro que estaria no Brasil iria embora daqui para lá. E isso iria obrigar a gente aqui no Brasil a também aumentar ainda mais a nossa taxa de juros. Quer dizer, a nossa Selic iria de 12,75 para 13, 13,5, 15 facilmente, né? Sem falar no câmbio também. Então essa mudança é interessante a gente acompanhar.
Mas esse capital que fica então aqui no Brasil, ele é chamado, ele pode ser chamado de capital produtivo?
O que ele está fazendo, na realidade, é financiando todo o processo, estrutura financeira nossa. Né? Por quê? Quando a gente começa a pensar sobre o dinheiro estrangeiro que está aqui no Brasil, alguns desses valores, esse dinheiro, está realmente investido em empresas. Outros estão investidos apenas em títulos, em remuneração de ação ou então em títulos do governo também, que é a base da Selic. Então, se vamos pensar que todo esse dinheiro está no capital produtivo, não está. Ele está com certeza financiando o déficit orçamentário público, está financiando a capacidade dos bancos, né, de investir e emprestar mais dinheiro para o mercado. Então, quando lá fora a taxa de juros deles não aumenta, o grau de atração não fica mais alto e, portanto, o custo do capital para a gente aqui dentro fica menor. De qualquer maneira, seja produtivo ou não, é importante ressaltar que, por eles manterem a taxa de juros ainda nesse nível de 0,25 ao ano, e que não é a taxa mais baixa do mundo, viu, Luciano? Você percebeu o seguinte, que no Japão a taxa de juros deles é 0% ao ano. Significa que alguém pegue hoje dinheiro no Japão e coloque no banco para poder render juros, ano que vem não vai ter mais dinheiro e ainda corre o risco de ter menos dinheiro ainda, de ter menos juros, de ter custo de conta e etc. Então, a ideia que esses países desenvolvidos estão implementando é que o recurso disponível da economia ou vá para a produção investindo-se realmente em ações das empresas ou que circule através de consumo, que também chega nas empresas e assim irriga toda a economia. No caso do Brasil, o que nós estamos percebendo é que o esforço do governo está em tentar manter condições mínimas de recursos fluindo aqui dentro ainda para garantir que a economia não quebre por falta de capital, né? Inclusive estrangeiro. Então, assim, essa mexida, ou melhor, a não mexida dos juros americanos, para a gente, dessa vez, foi benéfica. Se a economia americana aquecer e voltar a subir o consumo, como eles pretendem nos próximos meses, que é essa a ideia, né, vai haver uma elevação dos juros, e nós aqui vamos sentir o efeito maléfico disso, porque vamos ter que aumentar ainda mais para poder compensar. Então, para quem tem dívida, vai poder manter um pouco mais a respiração tranquila, né, como está agora 12,75, já que os juros não vão elevar-se agora no primeiro período, né, mas nós estamos conectados na economia mundial, e se lá fora a coisa mexer, aqui dentro também vai se alterar.
Então quer dizer que enquanto os juros estiverem lá 0,25, a gente está com a nossa taxa aqui de 12,75, mas ela pode aumentar um pouquinho, né? Não vai aumentar tanto, é isso? Porque a expectativa é que ela estava vindo num aumento, né? Numa crescente.
Exatamente. O que está se percebendo é o seguinte, que na quarta-feira agora tem o terreno do Copom, né, e não existe a expectativa de elevação de taxa de juros. Neste momento, não. Uhum. Porque a economia ela está numa situação já complicada. Se aumentar os juros, o custo de capital para a empresa e para as pessoas também aumenta. Então, isso vai refrear muito mais ainda o consumo e a área produtiva. Então, o governo está com muito cuidado agora, né, o nosso ministro da Economia, Joaquim Levy, por ser ortodoxo, né, está trabalhando com muito cuidado para não tentar assustar demais o processo, já que ele está buscando hoje o equilíbrio, não através da captação de recursos, que seria a elevação dos juros, mas sim pelo aumento dos recursos entrando por impostos e também, não é, através dos regimes, né, da questão comercial e cambial e também fiscal do governo. O regime fiscal do governo hoje está sendo muito importante. Aquilo que ele recupera, que ele consegue buscar dinheiro na economia, aquilo que ele está gastando. Então é nessa linha que o governo está trabalhando mais hoje. Mas com certeza, se por acaso isso não surtir efeito em médio prazo, ou curto prazo, a ação imediata que o governo faz, que ele já sempre tem feito, é mexer nos juros, com certeza.
Então, para os nossos ouvintes que acompanham aqui o CBN Finanças Pessoais, né, a dica aí, né? Quem tem dívidas, ficar de olho também na evolução da economia americana.
É, o dólar, o câmbio, na realidade, tanto quem tem dívida como quem tem dinheiro, todo mundo não pode mais dar o luxo de ignorar o que acontece no mundo. Por quê? Porque se a borboleta bate as asas ali no Oriente, nós temos um tufão no Ocidente. Essa metáfora ela serve muito bem para nós hoje. Se a economia americana refreia, nós vamos ter pessoas com exportação caindo, mas um custo de capital no Brasil menor. Isso é importante realmente acompanhar.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E não vamos esquecer, nós estamos na segunda-feira hoje, faltam apenas 4 dias para entregar o imposto de renda, a declaração de imposto de renda. Então, chegou a hora de nossos amigos, nós todos, desossarmos o leão ou tentarmos não sermos comidos por ele.
É, quem deixa para a última hora deve estar muito preocupado, né? Acabando o tempo aí.
Com certeza. Grande abraço. Até a próxima semana.
Obrigada. Até mais.